CBN Audiência Pública.
Vamos então iniciar o nosso bate-papo aqui no CBN Audiência Pública dessa terça-feira, falando aí sobre os golpes, crimes de extorsão, um assunto muito importante. Extorsão, golpe e fraude. O Brasil é o terceiro país com mais casos de fraudes a partir dos dispositivos eletrônicos. Diariamente, muitos brasileiros têm sido vítimas de golpes aí no meio virtual e, em sua maioria, se configura como estelionato mediante fraude, e-mails, mensagens de celular, sites, links falsos, ofertas muitas vezes irresistíveis e o famoso golpe do sequestro de um familiar através de ligação. É uma avalanche, na verdade, de golpes eletrônicos que a gente vê hoje em dia. O furto mediante uso de meio eletrônico, estelionato praticado através da internet, é um problema que tem atordoado aí a vida dos brasileiros, especialmente, e é por isso que a importância de falarmos sobre esse assunto hoje no CBN Audiência Pública. Então, eu sempre começo pedindo para os nossos convidados se apresentarem. Eu vou começar com a Joane, que está mais longe, está participando com a gente de modo online. Joane, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes, conta um pouquinho da sua trajetória profissional.
Então, modo online totalmente virtual aqui mesmo, né? Para a gente poder fazer valer a pena digital. Então, me chamo Joane Lopes, sou advogada, especialista em direito digital, também pós-graduando em advocacia consultiva. Nesse momento, com o direito digital, eu pude perceber que é um momento assim, importante para o que nós estamos vivendo. Já existia, porém, agora que está muito mais precisando de atenção, porque depois, né, depois da pandemia, no momento da pandemia, tivemos que nos adaptar nesse mundo digital, então vivemos totalmente virtual. Então, tudo que é do bom foi para o virtual e também tudo que é do ruim também foi para o virtual. Então, nós precisamos cada vez mais nos protegermos. Estou aqui, advogo, né, também. Sou criadora do projeto Educação Digital, no qual palestro sobre proteção, sobre o que são os crimes digitais, como nos prevenirmos, para que toda a população esteja atenta, tanto dos adolescentes como para as pessoas adultas.
Obrigado, Joane. Vou passar então para a doutora Viviane também se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da trajetória profissional.
Perfeito. Me chamo Viviane Santos, atuo especial na área criminal. Sou professora de Direito Processual Penal junto a uma instituição particular. Tenho, na verdade, me deparado com essa temática que iremos abordar nos dias de hoje, muito mais na questão da rotina do dia a dia, no exercício da profissão em si. Nós nos deparamos com diversas situações, né, das quais nós iremos tratar no dia de hoje. Então, enquanto advogada que atua na seara criminal, me deparo com inúmeras situações como essa, né? Então, advogo na seara criminal e eu atuo também como docente do curso de Direito de uma instituição particular aqui de Rio Branco.
Obrigado, doutora, pela participação, por aceitar o nosso convite e estar conosco contribuindo. E agora também, delegado José Adonis, para quem ainda não conhece ele aqui na CBN, contar um pouquinho da história profissional dele para a gente.
Pois é, mais uma vez aqui na CBN, né? Tô até virando quase sócio. Sou delegado de polícia há 2 anos, atualmente estou na terceira regional como coordenador, fica na parte alta da cidade. Sou potiguar e agora acreano, né? Estou aqui há 2 anos, já me sinto em casa. Fui muito bem recebido desde o momento que cheguei aqui.
Já rachou o pé, né? A criança do pé rachado, já rachou o pé.
Como diria um bom criança, sou mesmo.
Sou mesmo, é isso. Obrigado, então, delegado, por estar conosco aqui, contribuindo com esse bate-papo. É tão importante a gente falar sobre um tema tão atual, né? Quanto mais a internet alcança a população, mais a gente entra nos riscos de cair nesses golpes, né? E aí vou passar já para a Joane, que é especialista nesse trabalho. Mas antes da gente começar, então, já fui avisado aqui, a gente tem que fazer um intervalo comercial rapidinho, 9h18, já o CBN Audiência Pública volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos
estamos de volta com o CBN Audiência Pública. Vamos dar início ao nosso bate-papo e eu gostaria de perguntar para o doutor Adonias, quais são os golpes mais comuns e mais frequentes do momento?
Olha, aqui no Acre, o mais comum, o campeão, até estava conversando com a doutora Viviane agora, recentemente, é a questão do golpe da OLX, a venda ali do intermediário na OLX, esse golpe é campeão aqui na nosso estado. Em seguida aí do golpe da Marketplace, que envolve ali a venda de produtos, não só veículos, né, que é o campeão de veículos, essa questão do intermediário, celular também, muito comum, certo? São os golpes aí mais praticados. E tem aqueles outros que não são divulgados, né, que também são praticados, mas ficam aí nas cifras ocultas, é o que nós falamos hoje, que as pessoas, é muito, muito comum, só que as pessoas têm vergonha de fazer o registro, aí fica na ilegalidade, aliás, fica aí nas cifras ocultas, que acaba não chegando no conhecimento das autoridades policiais para as providências.
Agora, vou pedir a doutora Viviane ou a Joane também, como as duas são advogadas, têm atuado mais nessa área, para definir para a gente o que é crime, como que se configura isso dentro da legislação penal hoje no nosso país.
Na verdade, a depender, né, na situação do crime de estelionato, que é o mais comum, nesse caso, você não envolve ali violência, grave ameaça, inclusive a pena vai ser bem inferior, né, nesse tipo de situação, mas é você... utilizar, né, de meios escusos para obter vantagens ilícitas ali para si ou para outrem, né? E aí nós temos, nesse caso, salvo engano, a pena para esse tipo de crime, no caso de estelionato, de 1 a 5 anos, né, de reclusão. Mas aí, nesse tipo de situação, eu até comentava com o delegado um pouquinho antes, né, do programa, que nós nos deparamos, enquanto advogados, temos que ser muito cautelosos, né? Assim como mencionava da relevância do trabalho também feito de maneira minuciosa por parte da polícia, é o fato de pessoas serem acusadas deste tipo de crime e, na verdade, estarmos diante de vítimas também. No caso de estelionato, né, a pessoa ter contribuído de alguma forma ali para que outrem tenha, né, para que terceiros possam ter tido ali algum tipo de prejuízo, fazendo transferências, né, para aquisição de bens que não lhe pertenciam, que não pertenciam àquela pessoa que constava ali para venda. Então, às vezes, essas pessoas que estão sendo conduzidas à delegacia acusadas de estelionato são tão vítimas quanto aquelas que fizeram o depósito ou perderam de alguma forma algum bem. Então, esse é um importante trabalho feito pelo advogado, que está ali para acompanhar e garantir que aquela pessoa eventualmente possa esclarecer muitas vezes os fatos e em alguns casos, é lógico, importante ressaltar isso, às vezes trata-se apenas de mais uma vítima e que sem o advogado para auxiliar ali, muitas vezes pode, né, se deparar em responder processo e ficar numa situação bem mais complexa. Então, por isso que o trabalho do advogado nesse tipo de situação é muito relevante, porque ele vai auxiliar aquele que tem o dever de investigar, que é a autoridade policial.
Muito bem, obrigado, doutora Viviane. Doutora Joane, quer contribuir também mais um pouco?
Sim, por isso que eu, quando ocorre algum tipo de golpe através do... que é uma plataforma digital muito comum, eu acredito que muitos sabem, né, pelo Instagram, que ocorre o hackeamento das contas de Instagram e as pessoas começam a divulgar produtos e muitas outras pessoas acabam caindo, até mesmo através dos golpes de Pix. Então, eu sempre informo logo as vítimas, né, os meus clientes, que primeiramente se dirigem até uma delegacia e registrem seu boletim de ocorrência. Porque é algo que vale resguardar, né, diante de um possível processo no qual a pessoa possa comprovar que ela estava atuando junto com os cybercriminosos. Então, assim, é muito importante esse momento que a doutora Viviane falou. O acompanhar, né, do advogado na defesa do cliente, da vítima, né, que foi tão vítima quanto as outras, quanto os terceiros que caíram no golpe. Então, assim, é muito importante Sempre eu digo logo, a primeira ação que você deve tomar quando ocorre algum tipo de hackeamento para sua rede social, que é, eu acho que é um dos mais comuns também, né, atualmente, é que faça seu registro de boletim de ocorrência e procure diretamente um advogado que possa lhe auxiliar nesse processo.
Agora, doutora, a senhora que é especialista aí no direito virtual, hoje tem de fato sido a maior maneira que os criminosos têm de aplicar golpes nas pessoas, talvez por uma facilidade, um acesso maior, de chegar a um número maior de pessoas através da internet, não é isso?
Sim, porque é como nós estávamos falando no início, a educação digital é muito importante, porque nos ajuda a compreender esse universo. Então, eu acredito que se você souber se proteger, você evita muitos golpes. 95% dos golpes ocorre por um fator determinante, que é o ser humano. O ser humano, ele contribui para que esses golpes aconteçam. Então, assim, se você possui... No Instagram é uma coisa muito comum de acontecer, porque nós compartilhamos muitas coisas da nossa vida. Então, você acaba compartilhando até mesmo datas de nascimento ou o nome completo. Teve até uma trend que estava viralizando para você escrever sua rúbrica e você divulgar nos stories. Então, assim, são coisas, são dados pessoais que são importantes para você conseguir ter acesso a uma rede, a uma conta, né, de rede social. Então, diretamente, nós contribuímos para que eles tenham acesso a todos os nossos dados. Então, se você tiver uma senha muito fraca, muita gente coloca a senha ainda das suas redes sociais, sua data de nascimento, seu número de telefone, né, o número do seu cachorro, ou o nome do seu cachorro, e você acaba tirando a foto do seu cachorro, postando o seu cachorro, botando o nome do seu cachorro. Então, nós mesmos entregamos as nossas informações. Então, é muito fácil. E até mesmo as autenticações de dois fatores. Então, quanto mais soubermos como eles agem, é muito mais fácil de nos prevenirmos e não cair no golpe. Então, assim, é muito importante esse momento que estamos fazendo, que é a informação, e também entender que precisamos buscar ainda mais.
A senhora tocou num ponto muito importante, que é a educação digital, né? Então, muito se tem, como foi dito, deixado aberto nas redes sociais, sem parar para pensar o risco, a quantidade de pessoas que alcança uma postagem sua, vamos dizer... Sim. 300 pessoas em poucos minutos, 1.000 pessoas em poucas horas, né? A quantidade de pessoas que está chegando ao acesso à informação, muitas vezes, antes de postar, muita gente não tem pensado nisso. Nesse alcance que as redes sociais vão chegar com uma palavra, uma frase, uma imagem, e que deixa aberto aí para pessoas, infelizmente, mal intencionadas, de mau caráter, né, doutora?
Sim. E com certeza ocorre dessa inocência, né, do ser humano, porque muitos desses golpes, acredito que os doutores também vão concordar comigo, é através da ingenuidade social, que é o que é a nossa conversa. Vamos dar um exemplo: você acaba chamando, né, a pessoa que será a vítima, e ela vai tentar uma conversa com você que... No singelo mesmo do contato com ela, vai pedir dados que você vai acabar fornecendo. Isso ocorre muito com os golpes que estavam acontecendo de lojas, que estavam falando: você ganhou um prêmio, você foi sorteado, né? E a pessoa fica super feliz, né? Poxa, fui sorteado por uma loja, fui sorteado por um restaurante. E você, aí ele fornece: encaminha seu número de WhatsApp, eu vou lhe passar um link. E o link, ele é o famoso golpe do phishing, né, que ele informa através daquele link e ele captura os seus dados do seu dispositivo eletrônico. Então você vai lá e clica no link, você acaba entregando assim de bandeja todo acesso ao seu dispositivo eletrônico. Então é muito por meio dessa engenharia. Por isso eu digo que 95% desses fatores dos golpes é um ser humano. Porque nós é que acabamos caindo na conversa, né, dos golpes.
É isso mesmo. Vamos fazer uma pequena pausa agora. Vem chegando agora o repórter CBN. Já já a gente continua com a audiência pública.
CBN Audiência Pública.
Estamos Estamos de volta para mais um bloco do CBN Audiência Pública dessa terça-feira, dia 11 de outubro. Estamos falando sobre os golpes de extorsão, especialmente aqueles acontecidos aí no meio virtual, os golpes chamados golpes da internet. E eu passo a palavra então agora ao delegado José Adonias, pedir para ele falar um pouquinho mais dos golpes mais comuns, como é que eles acontecem. Delegado, fala toda terça-feira aqui para a gente na CBN, mas hoje vamos fazer aí um compilado para quem está acompanhando agora o programa dos principais e como as que eles acontecem geralmente.
Sim, o principal, como eu já falei anteriormente, é o da OLX ou Facebook, né? Envolve ali a venda de produtos, principalmente de veículos. O do veículos, ele é campeão. Como é que ele acontece, geralmente? A vítima, aliás, o vendedor, vai postar ali uma venda de um veículo, uma moto, de um carro. Só que o criminoso, ele vai entrar em contato dizendo que tem interesse. Vai pedir que a vítima faz ali uma negociada muito rápida, né? Se propõe a pagar o valor integral que a vítima está pedindo. Geralmente as pessoas colocam ali um valor para negociar, ou seja, até abaixa um pouco o preço para que consigam vender. O criminoso, no intuito de já querer fazer com que a vítima caia no golpe, já diz: não, eu quero o veículo, eu gostei muito, vou comprar por esse valor que você está oferecendo. Retire esse anúncio da OLX, por favor. A vítima acaba fazendo isso, ele cria um segundo anúncio, dessa vez com o WhatsApp dele, com as imagens do veículo da vítima, e aí entra a segunda vítima, que é o comprador. Ou seja, existem duas vítimas, é o caso que a doutora falou, né? São as duas vítimas que vão para a delegacia e muitas vezes uma acha que a outra tem envolvimento no golpe. Lá na delegacia eu sempre oriento as duas no sentido de que, olha, esse golpe aqui, ele é comum, eu sei que vocês acham que ele está envolvido e ela está envolvida, mas vocês são vítimas. O terceiro, o intermediário, é que é o verdadeiro golpista nessa situação, certo? Aí a gente procura apurar com o maior cuidado possível, o que a doutora falou em relação a chegar aí já como condenada ou como culpada ali, né? Eu procuro sempre ter esse cuidado, e o papel da Polícia Civil é exatamente esse, é apurar, não acusar. Isso aí é um papel de outro órgão, do Ministério Público, não da Polícia Civil, que é o papel de apurar, independente se a pessoa é inocente ou culpada, a apuração, a investigação é que vai dizer isso, né? Isso. Então, esse golpe da OLX, ele é o campeão envolvendo veículos. E tem a questão do golpe do Instagram, como a doutora Joana citou, também a questão do hackeamento do Instagram, ou seja, a vítima perde ali o acesso da sua rede social e ela vai ser usada para aplicar outro golpe, que é a venda de produtos. A pessoa vai dizer que está vendendo para um amigo ou está se mudando e precisa vender logo, por isso que está vendendo barato. As pessoas que seguem geralmente são amigas conhecidas do dono do perfil, né? Ou seja, já confio ali plenamente, irmão, um amigo, uma amiga, não verificam assim as informações básicas, mas porque elas estão ali cobertadas pela suposta confiança que tem na pessoa, né, dona do perfil, acaba transferindo valores, Pix não verifica ali. Como eles utilizam esse argumento de que é para um amigo que eu estou vendendo, para uma amiga, ele coloca um Pix de um terceiro e a pessoa acaba não desconfiando que é um golpe. Só posteriormente vai verificar que o produto nunca vai chegar, ela vai bloquear ali a vítima. E há esse, mais uma vez, duas vítimas. Como a doutora Joana falou, o bom mesmo é registrar o boletim de ocorrência o mais rápido possível. Tentar recuperar a conta, né? É o primeiro passo. E registrar um boletim de ocorrência o mais rápido possível. Porque aquela pessoa que transferiu o valor, ela tem certeza de que o dono do perfil, a dona do perfil, tem envolvimento no golpe. Porque ela não acredita que alguém pode hackear e pode tomar conta daquele perfil, a não ser a vítima, que tem a senha, que tem todos os dados para entrar no perfil, né? Aí há mais uma vez há o conflito entre vítima, aliás, entre as duas vítimas.
As duas vítimas.
A dona do perfil e a pessoa que comprou o produto, o suposto produto, que não existe, né? Esse produto, na verdade, está só anunciando ali, ele pega imagem de internet e sai divulgando um preço atraente, até para que a vítima faça logo essa transferência, esse PIX, e caia no golpe.
É isso mesmo. E aí, delegado, um dos outros também muito comuns, que a gente estava conversando agora no intervalo, são aqueles que envolvem mais o lado afetivo das pessoas, envolvendo muitas vezes com conteúdos sexuais, inclusive, não é isso?
Exatamente, é muito, muito comum. Só que aí entra a questão da pessoa não querer registrar, porque ela tem vergonha, ela prefere, como a doutora Viviane falou, ela prefere pagar do que ir na delegacia registrar. Só que é uma coisa infinita, não vai acabar. Se você transferir uma vez, vai continuar cobrando. Se você transferir 1.000, amanhã ela vai querer 2.000, 3.000, e você vai sempre ter que estar pagando, porque ela vai estar com as imagens. Tem a questão do golpe também. Essa é do que nós falamos hoje pela manhã, né? É uma extorsão de nudes. A pessoa manda nudes, acaba compartilhando, fica com medo de que esse criminoso compartilhe ou jogue em algum familiar. Às vezes a pessoa é casada, acontece também. É o do falso amor, que a gente falou semana passada. A pessoa também tem vergonha e está envolvida ali com sentimentos, porque ela acaba se envolvendo com um criminoso achando que é o amor da sua vida. Isso é a realidade, isso acontece. Acontece muito. E tem sempre aquela esperança de que, eu acho que vai dar certo. Acaba aceitando ali as informações falsas enviadas pelo criminoso.
E aí, doutora Viviane, a gente precisa falar, que estava conversando no intervalo, da dificuldade que às vezes a vítima tem de procurar uma ajuda, um auxílio de um advogado, de colocar para fora que às vezes foi uma própria falha dela, um erro de não verificar bem a situação. Como é que os advogados têm recebido essas pessoas?
Na verdade, como nós costumamos dizer, além de termos conhecimento, domínio da lei, nós também temos que ser todos um pouco psicólogos também, para podermos recepcionar esse tipo de situação. Nós, quando um cliente, né, procura um advogado nesse tipo de situação, via de regra ele está ali extremamente constrangido, porque há exemplo do caso que o doutor deu aqui, onde há a troca de nudes, né, pelas redes sociais. A pessoa geralmente tem ali o receio de expor a família, de expor ali a sua vida íntima. E aí eles procuram de maneira muito, muito, né, ali muito, com muito receio. E aí nos cabe ali, a partir da narrativa deles, bem como se for o caso de uma produção de provas, via de regra tem, que é uma conversa feita via WhatsApp, nós, a partir da... quando conseguimos convencer o cliente a nos mostrar as conversas onde constam ali imagens dele despido em troca, né, de mensagem, logo você consegue verificar, porque tem ali tipificações do Código Penal de maneira deturpada, a própria condução da conversa em si, logo você consegue observar que estamos diante de um crime de estelionato ali, né? Então, quando o cliente nos procura, nós temos que ter todo esse traquejo para poder não só orientá-los, né, ali, que via de regra, quando nos procuram, estão desesperados, já com receio de serem presos. E não só nos cabe esse papel, né, de poder orientar ali o cliente, mas como colaborar com a polícia, inclusive com esses dados informativos, os quais o doutor mencionou, que às vezes ficam, né, nas entrelinhas, caem aí no fosso do esquecimento, porque as pessoas têm receio de fazer registro. O papel do advogado também é contribuir com isso. Os meus clientes, os quais me procuram, eu não só os oriento, né, juridicamente com relação às consequências daquilo, que na verdade não tem consequências porque estão sendo vítimas, mas das consequências de não fazer o registro, né? Com isso dificultando ainda mais os dados e a forma com que a polícia vai atuar nesse tipo de situação para inibir que novas pessoas possam cair nesse tipo de golpe. Então, o nosso trabalho enquanto advogado é não só acolher o cliente, mas como também orientá-los a fazer os devidos registros.
Doutora Joane, se quiser complementar também essa questão da chegada dos clientes, e aí eu gostaria que a senhora também abordasse um outro ponto para a gente refletir, que é a necessidade das nossas leis melhorarem com relação aos crimes digitais. Ainda temos que amadurecer muito nesse ponto da legislação atual, não é isso, doutora?
Sim, só complementando aí o que a doutora Viviane falou, ocorre muito, para deixar um alerta para os homens, né? Porque quando vamos falar muito sobre vazamento de nudes, sobre essa chantagem, né, da sextorção, que é o que nós nomeamos, né, no direito digital, esse crime, ocorre também o golpe da novinha, né, que é muito direcionado aos homens. Né, eles sempre, os golpistas, eles analisam o perfil da pessoa, verificam que é um homem, pai de família, um grande ou um grande empresário, uma pessoa bem renomada na sociedade, ou eles também são muito religiosos, eles procuram muito pastores, né? Infelizmente tem essa situação que eles fazem um perfil de uma pessoa nova, uma mulher, uma menina novinha, e acaba, através da ingenuidade, demonstrando um certo afeto pela pessoa, e ocorre essa troca de nudes. E depois eles informam que é a polícia, ou o pai da menina, informam que ela era mais nova, que era menor de idade, e começa a extorsão, né? Então, tem que ficar muito atento a isso, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Só para complementar a parte dessa situação do nudes, porque a gente sempre remete muito à mulher, que é a pornografia da vingança, mas também ocorre muito a situação com o homem também. E para a situação das leis, eu não digo nem que precisa ter mais leis. Porque eu sempre informo, porque sempre o fator e o modus operandi será o mesmo, né? O estelionato, ele vai ser estelionato, né? Tanto no meio digital como no meio físico, né? A extorsão também será da mesma forma. O que nós precisamos fazer e intensificar, como meu ponto de vista, tá? Pode, né, outras pessoas também discordarem, mas é a cibersegurança mesmo, né? Nós intensificarmos o que nós precisamos fazer para nos protegermos. Infelizmente, ainda não só a parte informática, né, precisa estar se adaptando, porque nós temos o Marco Civil, nós temos a parte da Lei da Carolina Dickmann, nós temos a LGPD, que está em vigor aí, cada vez mais tendo a sua aplicação. Então, assim, o que mais que nós precisamos atualmente é intensificar a proteção nisso. Os softwares, né, saber como eles agem para podermos bloquear a forma de atuação desses golpistas. E, sinceramente, se a sociedade ela tiver cada vez mais o conhecimento, ela se protegerá, né? Então, a aplicação da lei ela vai ser da mesma forma para em todos os meios, né? Então, seja ele virtual, seja ele físico. Então, acredito que não precisa mais de lei. A gente precisa só mesmo de uma intensificação na educação e na cibersegurança.
A doutora falou aí sobre ter mais conhecimento, né? Mas, querendo ou não, conhecimento é poder e é libertador também. Eu gostaria de saber como as pessoas podem fazer para não cair em golpe nas redes sociais e como elas podem se proteger também. Então, eu vou passar a bola para a doutora Viviane, depois a Joane. Ou o delegado também, se quiser responder.
Posso iniciar fazendo a contribuição? Na verdade, a minha contribuição ela é até um pouco mais resumida do que é que o delegado vai tratar, porque, via de regra, e eu confesso, viu, doutora Joane, não tenho vergonha de dizer, eu sou muito mais analógica do que tecnológica. Porém, mesmo não sendo tão acompanhando aí essa questão tecnológica tão evolutiva, mas eu procuro tomar ali os cuidados e orientar os meus clientes, né, a evitar fazer depósitos, a evitar fazer qualquer tipo de transferência diante de situações onde eles estejam eventualmente sendo chantageados, né? Ou que alguém esteja ali ofertando algo de maneira muito fácil. Isso já é algo antigo, já vem dos nossos pais. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, e é o que eu sempre digo aos meus clientes. Se tudo está muito fácil, desconfie. E via de regra, após essas orientações iniciais no escritório, eu sempre indico buscar as autoridades para que, via de regra, eles possam ali investigar e auxiliar para que esse tipo de situação não venha a acontecer. Mas jamais fazer qualquer tipo de transferência, qualquer tipo de disponibilizar qualquer tipo de vantagem àquela pessoa, porque vale aqui ressaltar que a questão do estelionato, ela não se resume tão somente à questão de obtenção de valores, né? Então, o crime de estelionato, lá tipificado no artigo 171, ele vai tratar de outros tipos de vantagem também. Então, sempre que tiver diante de alguma situação onde você sinta ali uma insegurança com relação à pessoa com quem você está tratando, procure orientação jurídica e, a posteriori, procure colaborar com a investigação da polícia para que isso não aconteça. Bem como fica o recado àqueles que resolvem arriscar e colaborar para esse tipo de golpe. Existe uma pena, a pena é de reclusão, e aquele que de alguma forma colabora vai incorrer na mesma pena. Então, é isso que eu, via de regra, oriento aquelas pessoas que me procuram, os meus clientes.
Muito bem. Antes do delegado falar, intervalo comercial rapidinho, já a gente está de volta.
CBN Audiência Pública.
De volta para o último bloco do CBN Audiência Pública dessa terça-feira, 11 de outubro, falando aí sobre golpes, crimes de extorsão. E aí no bloco anterior, a doutora Viviane já falou aí um pouquinho. O delegado, então, José Adonis, agora já faz suas considerações finais e chama a atenção para os nossos ouvintes como se prevenir desses golpes.
Pois é, de um modo geral, a doutora Viviane já foi muito bem nas suas palavras, mas a gente sempre orienta a tomar cuidado em relação aos dados financeiros, né? Não compartilhar senhas, aquela informação que tem no cartão não é à toa. A doutora Joana também citou a questão do Instagram. Não clique em links desconhecidos, não acredite em promoções que te dão ali um carro zero de presente do nada ou algo parecido, como em restaurantes também, almoço grátis, em hotéis lá no Rio Grande do Norte. É muito comum também as pessoas divulgar esse tipo de coisa no intuito de conseguir os dados pessoais. Outra coisa, não tenha vergonha de denunciar, não tenha vergonha de registrar o boletim de ocorrência, para o seu bem. Não ceda a chantagens alguma do criminoso, porque isso se torna uma coisa que não para. Ele vai pedir uma vez, vai pedir outra, até que você não aguente mais, ou seja, recebeu esse tipo de informação lá na Polícia Civil, faça o boletim de ocorrência, se for necessário também procura um advogado também para se lhe orientar da melhor forma possível, mas não faça nenhum tipo de transferência bancária para essa pessoa, porque ela não vai parar de vai continuar te pedindo, e você vai ficar sempre ali nesse aperreio de querer resolver, mas não resolve. Não divulgue fotos, não compartilhe fotos íntimas ou vídeos íntimos com ninguém, nem que seja nem com sua mulher, nem com seu namorado, certo? Não faça isso, porque hoje em dia é muito comum vazamento de dados, ou seja, a pessoa perder um celular e aquelas imagens podem parar em mãos erradas e ser compartilhada aí em milhares de pessoas terem acesso.
É isso mesmo. Delegado, obrigado por participar conosco nessa audiência pública. Joane, muito obrigado por participar conosco, contribuir com esse nosso bate-papo.
Obrigado a vocês. Eu agradeço de coração mesmo essa oportunidade e que tenhamos outras oportunidades para podermos explorar a educação digital e como nos prevenirmos e sabermos como eles atuam.
Muito bem, obrigado. Viviane Santos também, obrigado por estar conosco.
Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer, é sempre bom poder estar colaborando, né, informando aí a sociedade, os ouvintes que nos acompanham. A CBN tem sido um veículo que auxilia a população aí, em especial nesse formato, né, de trazer, alertar a população com relação a esses golpes, que possam, né, as pessoas possam ficar atentas, sejam cautelosas, não tenham receio de buscar uma informação junto ao advogado, junto à polícia, para que esse tipo de crime ele possa de fato cessar. Eu sempre esclareço, às vezes, com uma visão tanto quanto deturpada do papel do advogado, que o advogado está ali para defender o crime. Na verdade, nós estamos ali muito mais para garantirmos uma aplicação correta da lei, esclarecermos para as pessoas, a exemplo do que nós mencionávamos aqui no intervalo. É importante a gente deixar muito claro que existem as vítimas, mas existem aquelas que estão de maneira livre e consciente colaborando para esse tipo de crime. E que, na verdade, existe uma legislação que penaliza, e vale a pena ressaltar, com pena de reclusão esse tipo de crime, né? Distinguindo aí extorsão da situação do estelionato na extorsão de maneira mais grave, motivo pelo qual a pena também é muito maior, né? Vai até 8 anos de reclusão. Então, fico alerta para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe, e aquelas que querem colaborar, que fiquem ainda mais atentas, porque a legislação, ela pune, e o papel do advogado não é apoiar esse tipo de conduta, tão somente pedir pela aplicação correta do dispositivo legal. E é nesse sentido que eu busco colaborar. E agradeço a CBN Notícias pela oportunidade de estar aqui colaborando com vocês. Foi um prazer estar aqui com o doutor Adonias e com os senhores. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado, doutora Viviane. Obrigada a você, nosso ouvinte, que esteve conosco até agora, sendo bem informado. Muito cuidado, fique alerta para não cair nesse golpe. Se por acaso acontecer, não deixe de procurar ajuda, procurar auxílio profissional e as autoridades policiais. Bruna Kerem, muito obrigado, bom dia.
Muito bom dia para você, Richard. Muito obrigada pelos nossos convidados. Nem pareciam que estavam nervosos. Foi um bate-papo bem esclarecedor. Então, eu creio que você, ouvinte, deve ter sanado todas as suas dúvidas. E olha, se você está passando por uma situação, não deixe de denunciar, viu? Muito obrigada pela participação de todo mundo.
Muito obrigado a você, nosso ouvinte. Um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra às 7 horas no Jornal da Manhã. Tchau, tchau.
CBN Audiência Pública. Apresentação, Richard Laureano e Bruna Kerem.